Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Bianca XT, ela que é autora do livro Infância, Imagens e Vertigens, esse livro que serve na coleção Própria de Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da nossa universidade. Bianca, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto, que acabou virando, né, o teu trabalho acadêmico e se tornou livro logo em seguida? Como é que foi essa trajetória?
Então, né, eu estive na educação infantil durante um tempo, né, durante os meus anos iniciais de profissão, né, eu estive trabalhando na educação infantil, né, e depois continuei trabalhando com as crianças pequenas, mas em alfabetização, né. E quando eu entrei no ensino superior, eu sempre pensava, dizia assim para mim, né, que se algum dia pudesse retornar à educação infantil, eu retornaria, né. E com a possibilidade do doutorado, da pesquisa de doutorado, né, a minha intenção era, então, pesquisar questões relacionadas à infância, né? Então, eu retorno à educação infantil, né, com essa intenção, né, de pesquisar com as crianças pequenas.
Para quem não teve acesso ainda, né, ao livro, qual é que foi o caminho dessa pesquisa?
Então, eu fui para a educação infantil, né, tive contato, assim, com as professoras. E passei, então, 6 meses com as crianças na escola. As crianças, elas tinham acesso à câmera, filmadora, crianças de 4 e 5 anos, né? E a ideia era que elas pudessem, filmar, registrar, né, o que elas quisessem, sem a nossa orientação, tá? Esse projeto, essa ideia, na verdade, ela surge, né, também vinculada ao trabalho do professor César Leite, que ele já tem um trabalho, se não me engano, desde 2008, com as crianças, trabalho de produção de imagem com as crianças, né? Então, como ele foi meu orientador, ele me falou um pouco desse trabalho dele, e eu falei, bom, acho que dá para tentar fazer isso em Rondônia também, né? Porque eu moro em Rondônia, né? E esse tempo, então, que eu passei na escola, né, as crianças registraram que era o que chamava atenção, o que era interesse, Bom, a gente diz desse jeito, né? Necessariamente as crianças usavam a câmera, né? Muitas vezes, muito mais como um artefato, né? Como brinquedo, como se a câmera fosse o próprio corpo, né? E aí, assim, depois de posse dessas imagens, quando a gente volta o nosso olhar para as imagens, nós vamos então tentar pensar com as imagens algumas coisas do universo infantil. E aí, então, ao olhar as imagens, algumas questões vão aparecendo, né? Entre elas, a questão do corpo, né? As crianças, assim, tinha muito corpo. As crianças, elas acabam não filmando muito o rosto, né? Igual a gente faz, né? Faz pose, né? Na nossa perspectiva, tem um ângulo perfeito, né? As crianças, elas, na verdade, elas fogem um pouco disso, né? Então, assim, muito chão, muito céu, muita coisa pequena, e muito corpo, né? E os corpos, assim, que quando você olhava a imagem, você não sabia aonde começava um corpo e terminava o outro corpo, né? E eu vou discutir um pouco, né, sobre a potencialidade do corpo, né, na educação infantil, né? E outra coisa que a gente vai discutir também é a questão dos sentidos, né? As crianças operam, né, com outros sentidos, né? A gente, quando olha as coisas, a gente vai dizendo, olha, isso é feito por conta disso. A gente vai tentando justificar as coisas que estão no mundo, né? E também as nossas intencionalidades, que elas sempre são a priori, né? Primeiro a gente tem a intenção, depois a gente vai e realiza, né? Então, assim, as imagens, por meio das imagens, também tentou pensar um pouco disso, né? Que as crianças, nos parece, né? E aí, o trabalho com produção de imagens por crianças tem continuado, nos parece que as crianças, a intenção, ela sempre vem depois. Né? Primeiro as crianças encontram as coisas, né? Então, por exemplo, as crianças, por meio da câmera, encontram o céu. Estão focando, focando, aí, acham o céu, né? Tem até uma expressão de uma menina que, quando ela olha o céu por meio da câmera, ela fala assim, Nossa Senhora, vamos pegar o sol, né? Então, parece assim que primeiro vem o achado, né? O encontro. Depois vem a intenção. e que é uma intenção muito diferente da do adulto.
Agora você usa no título, né, a expressão infância, imagens, né, que nós estamos falando, e vertigens. Esse vertigens, ele se integra como nesse raciocínio, nessa história que você está contando para a gente?
O vertigem a gente pode pensar de diferentes maneiras, né? Uma das coisas, quando a gente começou a olhar as imagens, é de fato a gente foi acometido por vertigens, porque as imagens, elas são embaçadas, elas são trêmulas, né? As crianças correm com a câmera filmando, né? Então as imagens, elas estão numa velocidade, né, que ao olhar nos causava vertigem, né? Imagens desfocadas. Então, tem um olhar para a imagem e de causar um vertigem que é físico, né? Não sei se essa palavra seria, né? Mas é do ponto físico, né? Do olhar mesmo, né? E tem no sentido também de vertigem de pensar coisas, né? Que as crianças não têm possibilidade de pensar coisas que comumente a gente não pensa, né? Então, como se fossem pensamentos vertiginosos também. Porque a gente, ao olhar as imagens, a gente também precisou romper o nosso próprio olhar ao olhar a imagem. Porque quando a gente olha imagens que as crianças produzem, ou imagens, né? A gente já vai com o olhar carregado de conceitos, de ideias, né? E aí a tentativa era tentar se distanciar um pouco das coisas que a gente diz e pensa sobre as crianças, né? Distanciar um pouco daquele olhar de olhar, pensar a criança enquanto fase, né? Enquanto período de vida, né? Distanciar-se um pouco também da própria psicologia, que vai dizer o que que a criança faz em cada idade, né? Que vai determinando a criança, né? Desse olhar determinista, né? Se afastar um pouco disso para pensar outras coisas, né? Isso também nos causou vertigens, porque a gente vai encontrando outras coisas, né? Além daquilo que a gente já pensava, né? Então a vertigem, ela se dá nesses aspectos, não só do aspecto de olhar a imagem do olho, né? Dessa coisa pomba que dá no corpo, né? Mas também de colocar a pensar coisas outras, distante daquelas que a gente às vezes que se pensa criança, né? E que nós também estávamos acostumados a pensar.
Você continua nessa linha de pesquisa, Bianca, né? Após essa publicação, você continua trabalhando com criança e com essa possibilidade via fotografia, né? Via vídeo, de
Sim,
ver como elas enxergam o mundo. Continua no teu foco de preocupações?
continuo. Eu agora tenho uns quatro acadêmicas, né, do curso de pedagogia, porque sou professora do curso de pedagogia aqui na Universidade Federal de Rondônia, né? E nós temos uma pesquisa, estamos desenvolvendo uma pesquisa que ela, na verdade, acaba sendo uma continuidade das discussões que eu trago no livro, né? Até mesmo porque livro, eu discuto um pouco a questão da matemática, né, que era o foco na época do doutorado, porque o doutorado foi em educação matemática, então a gente traz um pouco para pensar isso, né? E aí agora a gente tem tentado pensar, né, a partir também das produções das crianças, um pouco das práticas educativas nesses espaços da educação infantil, porque a gente tem observado, né, que as práticas, elas têm se distanciado muito das crianças, né? Então nós temos uma prática com crianças e uma prática de um adulto que se impõe sobre a criança, né? Então, às vezes, quando você fala com uma criança, você fala como se você estivesse falando com um adulto mesmo em miniatura, né? E aí, assim, a discussão tem sido assim, de olhar a criança pela criança, né? Porque a criança não é um adulto, e muito menos um adulto em miniatura, né? Então, assim, a tentativa de olhar, né, para as práticas educativas, né, ou para as experiências educativas, né, tanto do ponto de vista da prática docente, como do ponto de vista do que as crianças estão fazendo na escola, né, que rompem com essas determinações, porque as crianças o tempo todo, elas lutam, né, elas resistem a essas práticas. É impressionante. E a gente fala que essa resistência é falta de atenção, que essa resistência é desobediência, né? A gente vai dando nomes para essas resistências e a gente não consegue perceber, né, o que que as crianças de fato estão nos dizendo.
Perfeito.
Então, a pesquisa hoje, ela continua em uma escola de educação infantil com crianças de 3 anos e meio a 5 anos, né? Com duas professoras que estão envolvidas também no trabalho.
Bianca, se alguém quiser entrar em contato com você para conhecer melhor justamente, né, essas pesquisas, é não só o livro que a gente está conversando, mas também essa pesquisa que continua, né, em Rondônia, você podia deixar algum contato, né, ou o teu e-mail, ou o teu grupo de pesquisa, fica à vontade, por gentileza.
É, antes disso, eu só gostaria de complementar assim, ó, que a pesquisa está vinculada ao grupo IMAGO. O grupo IMAGO é um grupo de pesquisa da Unesp, coordenado pelo professor César Leite, lá de Rio Claro. E se alguém quiser entrar em contato, tem o meu e-mail. É muito, eu falo que o meu e-mail é um dos mais simples, né? É bianca@unir.br, tá? Ou mesmo por iPhone, se tiver interesse.
É, ele é 699
Isso. Ah, tá.
99940812.
Isso.
Ele tem muito
Isso
9, né? Vou
mesmo.
até repetir, então. É
Isso.
699 99940812. Bianca, prazer em
Isso.
conversar com você, prazer em conhecer teu trabalho e parabéns, então, pelo lançamento desse livro, né? Que é o
Claro.
Infância, Imagens e Vertigens, que sai pela coleção própria de digital. Esse livro que fica para download gratuitamente, né, nessa parceria entre justamente a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e também a nossa editora Unesp, pelo selinho da cultura acadêmica. Grande abraço, Bianca, parabéns pelo trabalho, tá bom?
Obrigada, obrigada.
Tchau.
Tchau.